Está começando mais um PensoCast, o podcast para quem não tem preguiça de pensar.
Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do PensoCast, o podcast para quem não tem preguiça de pensar. Hoje a gente vai falar sobre filosofia, sobre a importância da filosofia. Será que a gente precisa mesmo de filosofia hoje? A gente precisa da filosofia mesmo? Eu sou o psicólogo Bruno Ferreira, eu penso, mas não sei se existo.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a psiquiatra Luísa Ninon, eu nem sei mais o que eu tô pensando, acho que meu cérebro fritou.
Hoje, pessoal, nossos colegas Lucas, Landim e Cristiane não estão, né? Vocês vão perceber aí, eles estão com outros compromissos nesse programa, na gravação de hoje, mas nos próximos programas eles vão estar aqui presentes novamente, vocês não precisam ficar com saudade. Para participar desse programa hoje, a gente trouxe o professor Estevão Alves, que vai contribuir e vai construir esse episódio conosco hoje. Seja bem-vindo, Estevão.
Fala, Bruno. Fala, Luísa. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? Como o Bruno já me apresentou aí, sou o professor Estevão, atuo aí nas áreas de filosofia e geografia, atualidades, e assim como o Bruno, tô vendo se eu existo ainda, né? Nem sei se eu penso mais também nessa pandemia e tudo mais, mas tamo aí. Né? Espero poder contribuir com vocês aí, suscitar questionamentos, levantar questões e ajudar naquilo que for útil para o nosso crescimento.
E antes de começar o programa de hoje, pessoal, eu tenho um recado para vocês. O nosso programa agora, você também pode contribuir para que o nosso programa possa ficar cada vez melhor através do Apoia-se, apoia.se/PensoCast. Você pode fazer a doação no valor que seu coraçãozinho mandar, né? Para ajudar a gente a melhorar a qualidade técnica do nosso programa. Não se esqueça de curtir nossas redes sociais e compartilhar esse programa e os outros com as pessoas que você conhece, com pessoas que não conhecem o programa, que não conhecem um podcast, e fazer o conhecimento que a gente gera aqui despertar interesse e curiosidade em outras pessoas. Então, @PensoCast no Facebook, Instagram e Twitter. E nós estamos em todos os agregadores de podcast, né? Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, todos eles e vários outros, né? Então, o que você achar melhor para ouvir o podcast, a gente está lá, indica o nosso programa para todas as pessoas que você conhece, tá certo? Então, vamos lá. Estevão, para começar, eu queria que você fizesse um pequeno resgate histórico aí com relação à filosofia, né, e a importância dela e tudo, que muita gente às vezes não tem noção do impacto que a filosofia tem na nossa vida e nos contextos que a gente está inserido.
O filósofo é aquele que se dedica à produção do pensamento crítico, aquele que se dedica a comentar de uma maneira um pouco mais ampla os acontecimentos que se dão na sociedade, a levar as pessoas a uma reflexão um pouco mais aprofundada sobre temas existenciais, principalmente. É aquele que escreve livros, aquele que se dedica a gerar conteúdo, a questionar sistemas, etc. Bom, eu sou bacharel em filosofia, tá? Eu não me considero, não me apresento como um filósofo, tá? Me apresento como um professor de filosofia, porque há uma diferença muito específica quando você vai falar assim, do filósofo e do professor que leciona filosofia, né? Não basta só você ter, aliás, não bacharelado, tem licenciatura na área. Você tem que ter uma produção crítica um pouco mais ampliada e reconhecida aí dentro de alguma escola filosófica, né? Então, eu sou, na verdade, licenciado na área, né? Estudei, cursei filosofia. Tenho especialização, aprofundamento de alguns temas aí dentro da matéria, tá? Vamos lá, respondendo ao questionamento do Bruno. Pra que filosofia? Primeiro, quem que é o ser filosofante hoje, né? Assim, digamos. Parece que é uma ideia que meio que saiu dos temas centrais de reflexão, porque em um primeiro momento a filosofia pode se apresentar como algo que perdeu sentido na sociedade atual, uma vez que ela se baseia no questionamento do pensamento humano, né? A filosofia, ela parte do princípio da existência humana, de você tentar entender por meio de uma análise racional, não apenas o porquê das coisas, mas também, de certa forma, o para quê das coisas e qual é a sua posição em relação a esse todo, né? Quando a gente vai falar de filosofia, a gente sempre parte do pressuposto etimológico. Filos, amizade, sofia, sabedoria, né? Quem que é o filósofo? É um amigo da sabedoria. E nesse sentido, todos nós somos filósofos em algum aspecto, em algum momento, ou em até alguma medida, né? Porque todos nós, durante a vida, questionamos, né? A partir do momento que a gente adquire maturidade, a gente começa a questionar toda a nossa vida. E o caminho filosófico é um caminho universal. Bom, dentro do caminho filosófico universal, houve um momento específico que a gente passou a ter uma sistematização do pensamento, que está na base da nossa cultura ocidental, né? Que é o mundo grego. É onde vai nascer a filosofia como um sistema de pensamento estabelecido. Você vai ter o mundo grego como o berço dessa modalidade de pensamento sistematizada. Agora vamos lá. Quando a gente fala assim, como é que ela se sistematizou? Ela parte sempre de uma crítica à existência humana e aos paradigmas que regem a vida do ser humano. O grande salto da filosofia, e eu digo que é quando você de fato começa a ter a filosofia no mundo, começa a ter esse sistema organizado de pensamento que questiona a existência humana e todos os paradigmas que se relacionam à mesma, é quando você tem a chamada passagem do mito para o logos. O que seria isso? O mito é aquele pensamento arcaico que muitos de nós conservamos até hoje, quando a gente não desenvolve o espírito crítico, de conferir resposta às coisas, projetando isso, por exemplo, em seres superiores, em sistemas aos quais você já nasce inserido, né? É o questionamento, por exemplo, que os filósofos que vieram antes de Sócrates, que é o grande nome conhecido como o pai da filosofia, fizeram. Tentando entender de onde que vinham as coisas, de onde que veio o mundo, eles começam a observar que a história dos deuses, toda a religião grega, toda a mitologia grega, ela se tornava insuficiente e muito aparente em relação àquilo que o ser humano é, né? Porque as histórias dos deuses nada mais são, nesse momento, do que uma projeção da vida social em contos. Teve seu valor, teve a sua importância como motor de geração de conhecimento, mas a partir do momento que esses primeiros filósofos, a gente está falando de Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, só nome bonito para colocar no cachorro, hein? Esses filósofos começam a buscar um princípio material para a existência primitiva de todas as coisas, né? Eles vão tentar buscar aquilo que no grego se identifica como arché, né? Daí você tem algumas palavras que são utilizadas no nosso dia a dia que tem raiz nessa palavra, como arquétipo, arquitetura, que seria a matéria-prima do mundo. A partir do momento que você começa a ter esse questionamento do mundo material, nós vamos começar também a ter um passo a mais para o mundo intelectual, né? Você primeiro questiona o mundo, o que é o mundo, de onde que ele vem, e a partir do momento que você está questionando esse mundo, você percebe que você também é um ser inserido neste mundo, perdão pela cacofonia aí, mas você vai começar a questionar quem é você diante disso tudo, né? Quem é você nessa suposta bagunça, né? Nesse conjunto de elementos que se combinam e em um primeiro momento que nos parece aleatoriamente para formar a nossa existência. Então, vai mais ou menos nesse sentido. Por outro lado, a filosofia, ela nasce nesse contexto primitivo de questionamento, suplantando as bases da mitologia, que nós chamamos aqui de cosmogonia, passamos aquilo que nós vamos chamar de cosmologia, que é o estudo do cosmos, né, do mundo, né, logia, logos, conhecimento, estudo, e cosmo, daí a ideia de uma renovação do pensamento que parte com esses primeiros filósofos. É onde você vai começar a ter também uma sistematização, não somente dos dispositivos que tentam explicar o mundo, mas também de todo o sistema criado previamente para tentar explicar quem é você no meio disso tudo. Quem é o ser humano? O Bruno começou aí com a frase do penso, mas não sei se existo. É mais ou menos nesse caminho de raciocínio de Descartes, né? Se penso, logo existo, esse pensamento vem da dúvida, né? Então, qual que é a primeira atitude de filosofia que qualquer ser humano tem, que qualquer pessoa, em certa medida, sendo filósofo, tem? A dúvida, o questionamento, né? Já dizia o Albert Einstein, né? A curiosidade, né? O questionamento, ele vale muito mais do que o conhecimento, né? Porque é o caminho que você tem para gerar o conhecimento. Quando você supera esse primeiro momento da filosofia grega, você vai ter aí o surgimento das primeiras escolas filosóficas, com Platão, que vai ser seguindo aí ideais de Sócrates, posteriormente vai vir Aristóteles. Nós vamos começar a ter o surgimento de termos que nós utilizamos no nosso dia a dia, que às vezes a gente nem percebe, nem se atenta à origem. Por exemplo, a ideia de espírito, a ideia que foi amplamente trabalhada na história humana de alma, como um princípio não material, e que tem algo de motor de entendimento da nossa realidade. Ideias como conceito, razão, todos esses termos foram cunhados nesse período histórico que antecede a época de Cristo, né? Nós estamos falando aí de pelo menos 800, 900 anos antes de Cristo, você já tem essa sistematização do pensamento. Passa esse período da inicial da filosofia, muito concentrada em um local, em uma região, e aí a gente vai ter uma nova difusão da filosofia grega pelo mundo através do Império Romano, né? Quando Roma domina a Grécia, você vai ter uma assimilação da cultura grega pelos romanos. Daí, por exemplo, que muitos deuses, você vai ter até uma confusão dos deuses romanos e gregos. E por que que isso é importante para chegar até nós? Ali no início, no final do século IV, 395, Justiniano, que era imperador romano, vai se converter ao cristianismo e vai unificar o Império Romano sobre o cristianismo. Tem toda uma questão relacionada a Constantino, em 325. Entretanto, é em 395 que você vai ter essa declaração da religião cristã como a religião oficial do Império Romano. E nesse momento, quando você tem essa declaração, essa não perseguição mais dos cristãos, a gente tem uma fusão do pensamento grego que estava difundido em todo o Império Mediterrâneo de Roma, né, toda aquela faixa do sul da Europa, oeste da Ásia, norte da África. E aí você vai ter a difusão do pensamento cristão associando-se à filosofia. Então, por exemplo, toda teologia que foi cunhada a partir aí do século IV, ela tem uma base filosófica grega pesadíssima. Por exemplo, você vai falar de Deus, né? Na ideia cristã, que Deus é três pessoas em um só Deus. Então você tem que falar de essência, de onde que vem a ideia de essência? Vem da filosofia grega. A ideia do ser, né? As nossas categorizações, o ser humano, de onde que vem essa ideia do ser? Vem, mais uma vez, dessa filosofia grega. Então, nesse apanhado histórico aqui, no início, você tem essa união, e isso vai se estender desse período aí do século IV até o final da Idade Média, né, na Idade Medieval, que é quando você vai ter a ampliação do pensamento cristão em todo o Império Romano e naquelas zonas onde o cristianismo se tornou religião oficial dos impérios. Juntamente com esse cristianismo, você vai ter a introdução, mais uma vez, desses ideais gregos primitivos, mas, claro, a serviço da teologia cristã. Isso só vai mudar no período moderno, aí a gente já está falando ali mais ou menos do século XVII, século XVIII, quando vai começar a surgir o Renascimento, questionando a interferência da filosofia com essa ótica cristã no mundo. Vai se voltar à essência grega, vai se tentar restabelecer o pensamento humano a partir desse questionamento primitivo racional, sem o elemento Deus cristão no meio, tá? E aí você vai ter uma nova renovação do pensamento filosófico. Chegamos aqui em meados do período contemporâneo, passamos por essa modernidade. A filosofia ela vai passar por um novo momento. Como ela vai se desvincular da religião, nós vamos ter o surgimento de novas escolas filosóficas e de várias escolas filosóficas, né? Grande parte dos pensadores que compuseram um plano de fundo do entendimento ideológico do mundo vão ser suscitados a partir de então. Nós podemos citar Descartes, que nós falamos aqui no início do podcast, na questão do raciocínio, a questão do empirismo de David Hume, de toda a escola empirista, que vai trazer as bases para a ciência moderna. Por que as bases para a ciência moderna? Porque você vai ter uma base não mais fundamentada em ideias, no chamado argumento de autoridade, que era aquele típico do pensamento cristão, onde a Terra estava no centro do universo, né? Isso vai cair com o heliocentrismo, com o Nicolau Copérnico, e toda essa base filosófica ela vai ser suplantada e vai dar lugar àquilo que vai ser as bases da ciência. Então, quando a gente fala de filosofia, a gente está falando de uma coisa que está na base da maior parte das coisas que a gente faz hoje, da maior parte das profissões que envolvem pesquisa. Por quê? O pensamento psicológico, a tentativa de entendimento, não do que o ser humano pensa, mas do como ele pensa, nasce na filosofia. Por exemplo, você tentar entender quais são os dispositivos que o ser humano utiliza para chegar a um conhecimento. Você vai ter escolas filosóficas tentando desvendar isso, que nós vamos chamar aí de teoria do conhecimento, conhecida como epistemologia, né, que vem do grego epistemos, conhecimento, ou gnosiologia. Essa é, por exemplo, a base daquilo que nós chamamos hoje de psicologia. Existia a chamada antropologia psicológica dentro do pensamento filosófico, que era a tentativa do entendimento das bases do raciocínio humano. Por outro lado, você vai ter também as críticas que vão surgir diante dessas novas propostas filosóficas mais voltadas ao entendimento do ser humano no mundo e do relacionamento do ser humano entre as classes sociais estabelecidas a partir dos modelos capitalistas estabelecidos, quando vão surgir outros pensadores de grande relevância para cunhar esse modelo de pano de fundo ideológico de compreensão da sociedade. Aí a gente está falando do pensamento de Engels, de Marx e etc. E daí em diante a gente continua avançando de uma maneira um pouco mais recente, mais avançada no que diz respeito à linha do raciocínio. Nós vamos chegar ao grande questionamento da filosofia da linguagem, que vai tentar considerar os dispositivos de pensamento humano a partir do modo como ele se expressa. E aí a gente vai ter uma ampliação, por exemplo, do conceito de cultura, o como a gente se entende no mundo dependendo da forma como a gente se expressa, que as palavras elas carregam em si um sentido final muito condicionado ao ambiente em que nós estamos. Então a filosofia também vai se dedicar a tentar distinguir esses fatores. Agora, quando a gente vai falar do campo social, tudo aquilo que é importante e considerado como importante para nós hoje, por exemplo, no meio político, a democracia, né? Não tem como você falar de sistema político sem falar de filosofia. Não tem como você entender o mundo em que você vive, politicamente falando, sem considerar a grande contribuição que a filosofia trouxe. Por exemplo, a ideia de cidadão que nasce em Atenas, né, que é considerada a primeira democracia, né? Olha só que interessante, kratos, poder, governo, demo, povo, né, em grego, então poder do povo, salvo as considerações relacionadas ao que se tinha como visão de cidadão, né, que não eram todos os membros constituintes de uma sociedade que compunham aí a ideia de cidadão. Tudo isso chega até nós como base e continuidade daquilo que nós somos. A forma como nós nos identificamos como pessoas no mundo hoje dependeu em grande parte da forma como no passado os seres humanos que aqui estavam questionaram a própria existência. E para você conseguir chegar a questionar aquilo que você é, ou aquilo que você acredita, ou o mundo que você vive, foi necessária a criação de sistemas filosóficos que nos dessem as ferramentas, e, claro, dessas ferramentas pudessem evoluir todos os outros tipos de ciências que daí brotaram.
Sim, é interessante isso, né? Que até quando eu leciono uma disciplina no curso de psicologia que chama História da Psicologia. E quando a gente vai falar da história da psicologia, a gente fala muito de filosofia, e muitos alunos ficam, às vezes, chocados do tanto que a filosofia tem um impacto aí nas outras ciências, tanto na existência do próprio modelo científico, como do modelo de pesquisa. Tudo isso vem da filosofia, a própria medicina vem da filosofia, a música vem da filosofia, né? Então, tudo hoje que a gente tem, né, de certa forma, vem pela filosofia. Né? E aí,
quando você citou aí as outras ciências, até a própria matemática, ela tem uma base de filosofia. Você vai falar, por exemplo, desses filósofos pré-socráticos, né? Aqueles que começaram a questionar a existência do mundo. Vocês vão falar de Pitágoras, cara. Ou outro filósofo que aparece, por exemplo, para quem faz arquitetura ou trabalha com engenharia, aplicação do plano cartesiano, desenvolvido por René Descartes.
Às vezes o pessoal não tem noção disso, e hoje, quando a gente fala, quando a gente vê, né, pessoas falando que a filosofia não tem importância, que as ciências humanas não têm importância, a ponto de querer tirar elas, ou extirpar elas, ou excluir elas, né, das bases curriculares, das pesquisas em si, né, tirando financiamento em universidade, isso fica até assustador, porque mostra o quanto essas pessoas não sabem o que estão fazendo e o que estão falando.
O boicote às ciências humanas, ele não é pelo fato de serem ciências desimportantes, muito pelo contrário, é por serem ciências emancipadoras, né? E a partir do momento que nós temos ciências emancipadoras que estimulam o pensamento crítico, estimulam a crítica ao sistema, estimulam perceber as fragilidades desse sistema desigual e exploratório, no qual, exploratório não só, mas predatório também, né? No qual nós vivemos, isso passa a se tornar uma ameaça. Então, eu vejo que é de uma maneira muito deliberada e altamente consciente o boicote que é feito. E é feito justamente pela sua importância. Se fossem ciências desimportantes, eles não estariam nem aí. A verdade é essa, né? Então, sim, sim. O fato de termos a oportunidade de formarmos cidadãos mais críticos assusta, porque isso potencialmente pode subverter a lógica existente e tirar as elites do local onde elas estão acostumadas a ficar.
Sim, verdade.
Cara, tem uma coisa muito interessante. Se você for pesquisar, por exemplo, porque um dos temas que a gente vai estar trabalhando aqui também é a questão do desmonte da importância. Não vou falar só do desmonte da obrigatoriedade dos ensinos de filosofia e sociologia nas escolas do Brasil, né? Se você pegar, assim, desde quando você tem, por exemplo, no currículo ordinário das escolas do país, o ensino de filosofia? Desde 1968. A partir de 2008, ela entrou como obrigatória. Mas se você for pegar todas as matérias, todas as disciplinas ensinadas nos colégios de ensino fundamental e de ensino médio do Brasil, você já tinha 17 estados praticamente funcionando. A partir de 2008, ela se torna obrigatória. São as duas únicas matérias que têm uma lei para torná-las obrigatórias. Por que ter uma lei para tornar o ensino de filosofia e sociologia obrigatório? Justamente porque em determinado momento viu-se a importância dessas matérias como base para a formação do pensamento crítico, dado todo o histórico humano estabelecido até essa nossa época de viventes, que essas matérias, em específico aqui no nosso tema filosofia, trouxe. Aí, porém, a partir de 2018, com o governo Temer, né? Na verdade, finalzinho de 2017, né? A gente começa a ter um desmonte de tudo isso. Eu queria chamar a atenção para uma coisa muito interessante. né? Que a gente sabe que o Bozo, ele já deu a entender, já falou por várias vezes dessa substituição das aulas de filosofia e sociologia por outras matérias, como no caso português e matemática, com aquela base de discurso de que o Brasil, pelo seu atraso em relação às outras nações, tem que se dedicar mais a essas matérias, porque são matérias de peso maior e etc. Tá? Se você vai perceber, por exemplo, que na história vamos pegar aqui, ó, na época da ditadura militar, Médici, vamos pegar a ditadura de Pinochet, vamos pegar o fascismo de Hitler. São três líderes que uma das coisas que eles fizeram no momento em que eles estiveram à frente das nações que eles governaram foi desmontar todo o sistema de humanas, foi substituir pensadores, censurar livros, limitar as aulas de filosofia e sociologia justamente para conseguir ter controle das massas.
E, infelizmente, a nossa população brasileira, ela é extremamente pauperizada e extremamente deseducada. A grande maioria da população não sabe escrever? Não sabe escrever. Não sabe as ciências exatas básicas? Não sabe ciências exatas básicas. Que o diga ciências mais complexas como filosofia e sociologia. Então, fica muito mais fácil manipular uma população nesse sentido. Porque penso eu que matemática e português, e eu não estou desmerecendo aqui a importância dessas disciplinas, muito pelo contrário, elas são a base para que você possa compreender minimamente o que a filosofia e a sociologia trazem. Assim como são a base para que você possa compreender minimamente a física, a química ou ciências que são menos básicas. Português e matemática são muito, muito básicos. Só que nós temos deficiências tão gravemente estruturais que isso acaba que discursos como do nosso querido presidente Bolsonaro acabam sendo engolidos pelo resto por essa população massificada e pauperizada e desintelectualizada e desinformada. E eu não falo isso como crítica à população, eu falo isso como crítica ao sistema. Porque na hora que o Bolsonaro fala tem que ensinar português e matemática, tem mesmo. Mas não é por isso que não se deve ensinar filosofia e sociologia. Deve-se ensinar português e matemática para que as pessoas tenham uma compreensão mínima de mundo. Porque sem isso acontece o que a gente está vendo, uberização de vínculos trabalhistas, exploração, miséria, fome, e as pessoas não conseguem nem enxergar que estão sendo submetidas a esse tipo de condição. Então a gente vive uma realidade muito catastrófica e muito triste aqui no Brasil. Quando a gente pensa em políticas educacionais, a gente vê resultados em uma escala de tempo geracional. A gente não vai ver resultado de hoje para amanhã. A gente vai ver resultado daqui 20 anos, né? E nenhum governante, tendo em vista o país que a gente tem, a cultura que a gente tem, está muito disposto a esse embate, né? Pelo menos dos que nós já tivemos. Tivemos algum fôlego aí nos governos do PT, com maior enfoque, um maior olhar para educação, especialmente ensino médio e educação superior. Mas a educação básica ficou um pouco menos contemplada. Não estou tecendo críticas ao governo do PT, apesar de eu achar que tudo é passível de crítica, e eu não falo crítica aqui no sentido negativo, né? O que eu quis falar é que eu não estou denegrindo, apesar de eu não gostar dessa palavra porque ela é racista, o governo do PT. Mas foi o único governo que teve um mínimo olhar para a educação, né? No governo Fernando Henrique, os salários dos servidores da educação ficaram congelados por quase 8 anos. Teve um desincentivo muito grande, uma onda de privatizações. Depois entramos no Temer e entramos na era Bolsonaro, que eu não consigo nem comentar tudo que está acontecendo em relação à educação, a não ser com a palavra desmonte mesmo. Isso é muito triste. Isso para nós que somos da educação, eu sou funcionária de uma universidade pública, sou mestranda, tenho tudo que eu tenho hoje, tanto em termos materiais quanto em termos emocionais e intelectuais, graças a uma universidade pública. Eu fico extremamente triste com tudo que nós estamos vivendo, infelizmente. E uma coisa adicional, assim, só para concluir esse raciocínio. Sem que a gente entenda as humanidades, né? Sem que a gente entenda filosofia, sem que a gente entenda sociologia, sem que a gente entenda minimamente nossos contextos políticos, econômicos, sociais, as nossas práticas técnicas, os nossos tecnicismos, eles se perdem. porque a gente vai aplicar essa técnica em uma realidade. A partir do momento que a gente não questiona nossas práticas e que a gente não conhece, não questiona a realidade na qual a gente está aplicando os nossos saberes técnicos, as coisas perdem completamente o sentido. E o que a gente tem visto ultimamente, né, desde o governo Temer para cá e de uma maneira mais dramática no governo Bolsonaro, é uma tentativa de formar uma massa de mão de obra barata através da educação e tirar esse caráter emancipador, questionador e libertador que a educação deveria ter. E isso realmente me entristece bastante, falar sobre essas questões.
E é interessante, né, que o pessoal critica a educação usando inclusive o Paulo Freire, né? Ah, porque o Paulo Freire destruiu a educação. Não, imbecil. O Paulo Freire nunca chegou a influenciar de verdade a educação brasileira. Que se ele tivesse feito isso, a educação nossa seria exemplar no planeta, né? O Paulo Freire é um dos autores de língua portuguesa mais estudados no mundo, porque o método dele funciona. E ele fala muito disso, né? Se a educação, ela não... A educação, ela tem que ser emancipadora. E todo processo, ele é ideológico de alguma forma. A diferença é se a ideologia que está por trás das suas ações, ela é uma ideologia destruidora ou uma ideologia que ajuda as pessoas, né? Então, a gente vê esse desmanche promovido pelo governo hoje no próprio sentido da educação em si, né? A colocar o Vélez lá, que era uma anta em forma de gente, e depois vem e traz o Weintraub, que é mau caráter. Aquelas falas dele deixa claro o tipo de pessoa que ele é. Pessoas que mentiam no currículo, né, que não tem formação, que não tem capacidade de nada, que criticam as instituições, criticam as universidades, criticam o estudo, mas querem os títulos, né? Tanto é que mentiam com relação a ter determinadas formações e tudo. Né? Então, o Weintraub, ele foi extremamente nocivo para a educação o tempo que ele ficou à frente, porque ele tentou intervir em universidades federais, né, tirando a autonomia das universidades, cortou verba de pesquisa, cortou verba para financiar cursos de humanas. Eles estão tentando sufocar os cursos de humanas de uma forma absurda. Né? Por quê? Porque a gente percebe que é uma forma, como a Luísa falou, de calar essas pessoas, e o próprio Estevão também citou, né, a questão de você ter consciência sobre a situação em que você está envolvido. Né? Então, se essas pessoas não estudam isso, se elas não percebem que elas são dominadas ideologicamente, que elas estão sob o domínio e a influência de alguém que quer se manter no poder por interesses próprios, que não está preocupado com a população, a gente vai perpetuando esse tipo de gente mesquinha, né, no poder. E isso é assustador, porque a gente tem aí algumas universidades privadas que não têm tanto interesse em investir em áreas de humanidades, as universidades públicas que produzem a maioria da pesquisa do Brasil sem dinheiro para fazer pesquisa, né? Então, as pesquisas, elas são importantes, elas ajudam a gente a entender o nosso contexto social e histórico, e entender quem está dominando a gente, por que está dominando e o que tem por trás dessa dominação. Né? Então eu vejo de maneira assustada determinadas situações. Né? Eu vejo o pessoal aí, o gado, né, bradando questão de ideologia disso, ideologia daquilo, mas sem saber nem o que é ideologia, sem saber o que é que está por trás, repetindo um discurso alienado ali, Sem entender nada. E quem ajuda a entender que a gente é alienado e que a gente está sendo alienado é a filosofia, né? E sem esse acesso, a gente acaba sendo dominado de maneira muito mais fácil, né?
Quando você vai analisar sistemas educacionais de fora do Brasil, claro, a gente sempre tem que pegar a referência dos países de primeiro mundo para ver o que deu certo. Claro que o contexto social é muito específico, mas a gente tem que tentar tirar aquilo que é de bom e aplicável no país. Na Inglaterra, cara, a filosofia, ela é ensinada para crianças a partir da terceira série. Estou falando de crianças de 6 anos. Claro, não tem o mesmo teor filosófico de você entrar em uma argumentação crítica dentro de um contexto de faculdade, de ensino médio, por exemplo. Tá? Eu trabalho em um colégio particular, lá a gente adota um livro de uma instituição que oferece, dentre as matérias, filosofia. Então tem filosofia a partir do quinto ano. Na escola não se aplica, porque está reservado ao ensino médio. Entretanto, eu tenho a curiosidade, às vezes, de pegar, dar uma folheada, verificar os temas que ali são trabalhados. E uma coisa que eu acho muito interessante é que eles são temas que estão sempre em consonância com aquilo que está, por exemplo, na base da LDB, da Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Tá? De 1996, eu quero citar aqui a Lei 9.394, onde ela enfatiza o foco principal da filosofia, do ensino filosófico e sociológico dentro do contexto escolar, por exemplo, que são três elementos principais. Primeiro, favorecer o pleno desenvolvimento do ser humano. Segundo, ajudá-lo no exercício da cidadania. Eu penso que para você chegar ao conceito de cidadania, você tem que ter um caminho específico dentro de disciplinas para trabalhar essa questão. Eu vou trabalhar cidadania em matemática? Claro, tem que estar em tudo, mas eu não vou trabalhar em específico. Eu vou trabalhar cidadania em ciências? Não vou trabalhar em específico. Eu vou trabalhar em história e geografia? Não vou trabalhar em específico. Eu falo isso com propriedade, como quem leciona geografia do quinto ao terceiro ano trabalha com atualidades. Você precisa ter uma matéria para falar desses elementos, para você chegar numa pessoa e falar assim: você sabe, vem cá, meu filho, senta comigo aqui, olha o meu olhinho aqui. Tu sabe o que é cidadania? Entendeu? Qual que é o seu papel enquanto cidadão dentro do seu contexto de metrópole, de urbano, de vida social que você tem? Onde que você vai falar isso? A gente tem a geografia humana, por exemplo, que a geografia se divide em física e humana, onde você vai fazer análise geográfica da distribuição do ser humano no espaço onde ele vive, dos seus relacionamentos. Mas você não vai ter temas específicos. Então, pleno desenvolvimento, exercício da cidadania e o terceiro, qualificação para o mercado de trabalho. Quero pegar aqui a ideia que a Luísa muito bem enfatizou. Como que você vai estar em uma estrutura de trabalho com dignidade se você não entender a estrutura que você está e se você não conseguir identificar aqueles sistemas que te condicionam a uma vida escravizada, por exemplo, ao sistema que te domina? É uma tentativa de você suplantar, desde tenra idade, toda a base de pensamento crítico que pode te levar a se basear de uma maneira objetiva no mundo, a causar uma transformação. Não ficar dependendo somente desse sistema que está estabelecido, que infelizmente atende a interesses de partidos políticos que nós temos muito fortes no Brasil. Como que eu vou conseguir vencer e superar isso se eu não souber elementos básicos de cidadania? Eu gostaria também de chamar a atenção aqui para a questão de que, mesmo que não seja uma disciplina mais obrigatória, a gente tem um grande problema que, com esse desmonte da filosofia e da sociologia, muitos alunos já estão sendo prejudicados, por exemplo, no Enem. Eu vou citar o Enem do ano passado, e eu quero falar aqui como professor de ensino médio. Nós tivemos questões aí de filosofia moderna. No Enem anterior, tivemos questões de filosofia medieval, pegando autores clássicos da filosofia medieval, pensamentos de Tomás de Aquino, da filosofia moderna, Kant. E se você coloca isso como algo que pode não ser lecionado, você vai empobrecer, por exemplo, todo o sistema avaliativo do Enem. Tá? Como eu disse para vocês, alguns países de primeiro mundo, é uma receita que dá certo você colocar a filosofia, porque ela vai te ajudar, por exemplo, na interpretação de texto. Um dos grandes problemas que eu, como professor, percebo nos meus alunos é justamente a dificuldade que eles têm de entender o que se está perguntando em uma questão. Não é nem o assunto que está sendo tratado, é entender qual é o caminho, o que eles têm que fazer. Tudo bem, então, temos que investir mais em português, interpretação de texto, 4 aulas semanal e do período que nós aqui estudamos para hoje mudou bastante coisa, né? A gente tinha 2 aulas de português por semana. Os alunos hoje têm 4, além de literatura e gramática. Matemática, tem matemática 1, matemática 2. E vamos lá, melhorou? Não melhorou. O Brasil está 10 anos atrasado em relação a grande parte dos países do mundo no que diz respeito à educação. Nós temos aí, quando a gente vai falar de anos iniciais, taxa de pouco aproveitamento em matemática portuguesa é horrorosa. Se você pegar, por exemplo, quantas pessoas que terminam o ensino médio conseguem se expressar com entendimento e dominação da língua? Mano, você tem lá uma taxa de menos de 8%. Os mais de 92% dos alunos não conseguem interpretar um texto. Então, será que a redução das aulas de filosofia adiantou alguma coisa nesse meio tempo? Por mais que eu possa falar assim, não foi o suficiente ainda para comprovar, porque vem apenas desde 2018. Mas em outros estados do Brasil, esse desmonte já vem sendo feito há muito mais tempo.
Eu achei muito bacana, Estevão, sua colocação no sentido da filosofia e da sociologia, por exemplo, das humanidades, serem base até para a interpretação de texto, né? E eu diria que a base fundamental para que a gente consiga interpretar um texto na realidade. E não só textos, mas contextos também. A educação única e exclusivamente tecnicista, sem que a gente seja ensinado a criticar ou a... E quando eu falo criticar, no sentido de repensar, no sentido de olhar e buscar melhorias, no sentido de olhar e buscar dignidade, no sentido de cidadania mesmo da coisa, já que estamos falando de cidadania. Se a gente tem uma educação não emancipadora, que não contempla essas questões, a gente naturaliza e a gente acha que está ok, por exemplo, vínculos trabalhistas como Uber. E a gente cria pobreza, a gente cria miséria, a gente cria falta de dignidade. Quando a gente pega esses países desenvolvidos, eles não têm interesse de fazer isso com os próprios cidadãos, porque é uma mentalidade de país central. Por outro lado, foram os países que colonizaram a América e colonizaram a África, e que ainda tem uma coisa muito hipócrita, isso tem que ser dito, de pregar igualdade, sustentabilidade dentro do território deles, mas as empresas deles estão poluindo o meio ambiente aqui, por exemplo. E eu não sei até que ponto, e eu não estou falando isso em caráter individual, estou falando de interesses em termos globais. Eles têm interesse que a nossa educação seja emancipadora, entende? Eu acho que isso é pregado, mas eu não sei até que ponto eles têm interesse de vir intervir aqui, porque a partir do momento que isso acontecer, as empresas deles não podem se instalar no nosso território para poluir o nosso território e deixar o deles ok, por exemplo. E aí que eu falo que nem a colonização a gente superou. Mas para que a gente entenda isso, a gente precisa de história, a gente precisa de sociologia, a gente precisa de filosofia, a gente precisa de pensamento crítico para a gente construir um texto, uma análise, qualquer coisa. E a gente só vai conseguir construir dignidade a partir do momento que as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos adultos, nossos cidadãos sejam formados para isso. A partir do momento que a gente seja ensinado desde cedo a não naturalizar a exploração, a não naturalizar a pobreza, a não naturalizar a fome, a não naturalizar a miséria, a não naturalizar a falta de acesso, a não naturalizar as iniquidades, as desigualdades. E tudo isso parte da construção de um pensamento crítico. E a gente só constrói pensamento crítico sendo ensinado a pensar. E a gente só é ensinado a pensar através disso, através da filosofia, da sociologia, do ensino forte de humanidades. E é só assim que a gente vai ter a construção de um país verdadeiramente desenvolvido. Porque a produção de tecnologia de ponta, industrialização, para que isso seja revertido em bens apenas para uma minoria, qual que é o sentido disso? Né? Em termos de nação, em termos de país, em termos de povo, qual é o sentido disso? Que desenvolvimento é esse que nós estamos buscando? Que crescimento, que tipo de crescimento econômico é esse que nós estamos buscando? Entende? Então, até para a gente questionar o que de fato a gente está querendo construir, a gente precisa pensar, porque se você pega países centrais, desenvolvimento econômico, industrialização, desenvolvimento de maneira geral se faz através de distribuição de renda, de educação da população, de acesso à saúde, educação, transporte, habitação, condições sanitárias de qualidade. A gente está tentando construir desenvolvimento aqui no Brasil de maneira que o acesso a tudo isso, que são as bases de uma vida minimamente digna, se dê apenas para uma parcela muito pequena da população. Então a gente precisa muito pensar nisso.
todo o desmonte, por exemplo, da redistribuição das verbas. Gente, a verba para educação básica no Brasil sendo redistribuída, né? Ainda tendo-se a capacidade de criar uma especulação para redistribuição dessa verba em outros locais, em outros setores do governo.
O governo ainda tirou dinheiro na proposta de orçamento, né? Tirou dinheiro da educação para pôr na defesa, né? Porque a gente está aí numa iminência de guerra, né? Na cabeça psicótica do presidente. Deve ser a única explicação para ele querer tirar dinheiro da educação para investir na defesa num tempo de paz, né? É absurdo. Chega a ser piada. E o nosso presidente, infelizmente, quando o assunto é educação, ele é uma grande piada de mau gosto, né? Ele fala de incentivar educação profissional e ele quer criar o que a Luísa falou do colonialismo, né? Ele quer criar uma colônia brasileira mesmo, né? Para a gente ter subemprego sustentando a riqueza de outros países, né? Então ele passou a vergonha lá de querer vender bijuteria de nióbio lá numa reunião da ONU, né? Querendo aumentar a exploração de nióbio, que nem faz sentido aqui na nossa atual economia, né? Ele quer emprego básico enquanto a gente tem todas as vagas de tecnologia fora daqui, né? Então os cientistas brasileiros vão trabalhar lá fora, porque aqui não tem onde trabalhar.
Agora, pensa comigo na seguinte questão. A gente está vivenciando um momento único da história da humanidade, que é a criação, né? A gente está no período embrionário da Quarta Revolução Industrial. Vamos citar a questão do 5G, que está em disputa, toda a questão do estabelecimento dessa nova tecnologia no mundo, China, Estados Unidos na guerra, juntamente com algumas indústrias europeias aí. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa. Um dos elementos que vão constituir essa quarta revolução industrial, além dessa nova modalidade de IoT, internet das coisas, que vai surgir da maior integração dos meios físicos com os meios virtuais, a questão dessas novas modalidades de trabalho que vão crescer, que vem crescendo, tem a questão do prosumidor, né, que é um conceito que eu gostaria de trabalhar aqui rapidamente, só para a gente entender onde vai entrar a filosofia e sociologia nisso aqui. O prosumidor é o consumidor, né, assumindo o papel que seria das empresas. Qual que é o papel da empresa, por exemplo? Te convencer que você tem que consumir algo, né? Citando aqui Bauman, né, da filosofia líquida do mundo, né, desse mundo líquido que nós vivemos, de volátil, as empresas criam em nós as necessidades para que você consuma. A quarta revolução industrial, ela se caracteriza justamente porque você vai ter uma evolução sobre isso. O indivíduo, ele vai se tornar cada vez mais o principal responsável por determinar aquilo que ele quer consumir, não simplesmente ser massa manipulável de outras empresas. Então, é uma das características da quarta revolução industrial, tá? Que nós, como indivíduos, tenhamos a capacidade de determinar os novos fluxos de consumo, né? O consumo editável, você poder, com o advento da impressão 3D e a evolução dos materiais, poder editar materiais na sua própria residência, né? O que eu acho que vai ser espetacular. Mas você só vai conseguir assumir essa postura de prosumidor, de tomar a frente daquilo que hoje esse sistema neoliberal selvagem cria, se você tiver espírito crítico para questionar o atual modelo estabelecido. E no atual fluxo da divisão internacional do trabalho, o que ocorre é que nós continuamos condicionados e encolerados pelas nações centrais. Vamos citar aí, por exemplo, a grande guerra de influência que você tem hoje entre Estados Unidos e China. Meus alunos sabem que eu adoro falar da China, porque eu falo até para os meninos, falo, cara, vocês querem a língua de daqui, não vou pegar 30 anos não, 20 anos, fala mandarim, estuda mandarim. Tudo bem, vai o inglês, é legal, ver série do Netflix sem legenda, poder jogar um game aí com a tradução original, mas vai estudar mandarim, porque se você for pensar na grande influência sociocultural que a China já está ampliando no mundo, não vai ter como a gente correr muito disso. Mas, tipo assim, você só vai entender esses fluxos se você começar a fazer uma análise um pouco mais aprofundada da sociedade com espírito crítico, com olhar crítico. A gente está em um período desesperador para o pensamento, porque simplesmente não há pensamento, né? A gente simplesmente não tem espírito crítico mais estimulado nas pessoas, né? Vamos pegar de tenra idade das crianças, né? O prazer imediato já que vem na educação, dessa educação de grudada de celular, tem toda a questão, que eu não vou entrar no mérito porque eu não sou psicólogo aqui, do condicionamento ao prazer imediatista. Então, é fácil você levar o povo àquilo que você quer. É fácil você dar pro povo aquilo que você precisa para ele ficar entertido. Eu quero fazer essa analogia. Hoje o governo trata a população como a mãe que dá o celular pro filho brincar e esquecer que ele tem uma mãe, que ele tem um pai, porque o pai quer ficar de boa. Ele quer fazer as coisas dele e não quer se preocupar com o filho, com a filha. Às vezes, isso no nosso meio social, no nosso meio político, a gente vê ressuscitando a velha política do pão e circo. O que, que eu vou dar pro povo? Ah, vou dar a dualidade de novo, o bem e o mal, vou dar um inimigo, né? Ah, temos que combater o comunismo. Por que você vai fazer? Vai tirar o povo da atenção daquilo que realmente é essencial. Vou fortalecer uma bancada ideológica aqui, que seja com pessoas vinculadas à religião, com pessoas vinculadas a qualquer outro tipo de sistema onde eu consiga ter um controle das massas com facilidade. Aí você tem ministros vinculados aí a grandes grupos religiosos que tem toda aquela questão que já foi superada do argumento de autoridade levado a seu termo. Então fica fácil você governar dessa forma.
É interessante isso, né? Essa questão de ideologia, de alienação. A gente está vendo uma galera ser contra a vacina porque a vacina vai ter um chip que vai ser controlado por 5G. É uma coisa tão absurda que você olha para a pessoa falando isso, você só consegue pensar assim, esse aí, se cair de 4, não levanta nunca mais. Mas é o tipo de educação que a gente está construindo, inclusive. É o tipo de coisa que a gente está reforçando. A pessoa ser alienada ao ponto de acreditar que vão pôr um microchip dentro de uma vacina, que esse microchip vai induzir respostas no seu corpo por causa da rede 5G, que nem existe no Brasil ainda, que é o Bill Gates que está criando isso. A Microsoft nem trabalha com telefonia, nem trabalha, né, o foco da Microsoft nem é telefonia, nem é telefone celular, é outra questão corporativa e tal, e o pessoal nem percebe o absurdo nisso, né? Então, quando eu ouço um aluno de curso superior falar esse tipo de coisa, dá vontade de morrer, porque a gente se sente fracassado de ver que uma pessoa que está saindo de uma faculdade acredita nesse tipo de asneira, porque é o que o governo está construindo, porque a gente burra e alienada ajuda a manter no poder quem não presta. E quem não presta e está no poder quer se manter no poder. E aí o pessoal chega ao absurdo de defender coisas ilógicas como isso, né? Então a gente percebe aí que existe uma defesa tão cega desse sistema, dessa situação, que a gente entende, obviamente, aí por que é tão urgente para essas pessoas acabar com as ciências humanas, para não deixar que essas pessoas pensem por si só, que elas entendam as coisas, que elas se percebam nesse contexto, que elas percebam que elas estão sendo dominadas, que elas estão sendo manipuladas. E é assustador isso. É assustador a gente viver numa realidade atual em que a gente tem esse tipo de coisa, né? De pessoas acreditar que vacina causa autismo, que vacina tem um microchip que vai controlar sua saúde, como se houvesse esse tipo de tecnologia. Nem existe esse tipo de tecnologia. Imagina, se houvesse uma tecnologia que dá para controlar sua saúde por um chip no corpo, eu ia querer, porque imagina, quanto que é muito mais fácil você controlar uma doença do que ter que tomar remédio, ficar de repouso, aquela coisa toda.
Que isso, bicho? Essa é a marca da besta, cara.
Pois é tão absurdo que ainda vem com essa conversa de marca da besta. Vai pro inferno com isso, né? É a marca da besta. Ah, vai a merda. né? Porque não faz nem sentido isso. Se você quer marca da besta, a gente tem várias aí. A gente tem rede social que a gente entrega a nossa vida inteira aí na internet, que todo mundo sabe que a gente tá lá. De certa forma, você tá marcado naquilo, né? E aí vem com essa conversa de que tem um chip na vacina que é a marca da besta. A máscara é uma forma de marca da besta. Sabe, é coisa de gente imbecil. Mas é uma característica desse governo exaltar a imbecilidade, né? Então, antigamente, pessoas imbecis tinham vergonha. Hoje, elas têm orgulho de serem imbecis, né? Então, você vê, o guru do governo é o Olavo de Carvalho, que é um astrólogo. Um astrólogo. O cara fazia mapa astral. O cara não tem nem o segundo grau. E ele se diz filósofo. E o que ele faz? Assiste qualquer vídeo dele. A única coisa que ele sabe fazer é xingar e falar abobrinha. Ele fala uma abobrinha atrás da outra. Ele chegou a falar que não tem como, que ele não questiona a questão da Terra plana, né? Que é uma coisa absurda, que filósofos, inclusive, há milhares de anos atrás já entendiam que a Terra não era plana. A gente tem um imbecil hoje falando de Terra plana, um imbecil falando que a Pepsi usa fetos abortados para adoçar o refrigerante. Olha, basta pensar na logística disso, tanto que é difícil. Você vai ter que sair recolhendo feto por todas as clínicas de aborto para depois triturar esse feto para transformar em açúcar, sabe? Deus, que processo químico é esse que transforma corpo humano em açúcar, né? Para depois enfiar no refrigerante. Sendo que você pode comprar açúcar baratíssimo, as toneladas, e enfiar no refrigerante de maneira muito mais fácil. E o pessoal repete esse tipo de coisa como se fosse verdade. A gente, durante a eleição, viveu o episódio clássico da mamadeira de piroca, do kit gay, que nunca existiu, mas que o presidente falou isso no Jornal Nacional. E o pessoal repete isso até hoje, de kit gay. Eu nunca achei esse kit gay, né? Eu fico revoltado, que eu queria ter esse kit gay e nunca achei. E o pessoal vem com essa conversa de kit gay, de mamadeira com bico de pênis para transformar criança em homossexual. A gente teve um caso essa semana de uma aluna aí de oitavo período de psicologia que veio falar de ideologia, reclamar do professor, porque no fundo do vídeo do professor tinha uma bandeira de arco-íris, que aí o professor estava impondo a ideologia. Que loucura é essa? Essa menina ia virar lésbica de ver uma bandeira de arco-íris? Pelo amor de Deus, não faz sentido isso, né? Ela ainda comparou com religião, a prova de que ela não sabe o que ela está fazendo. Como que ela chegou no oitavo período de psicologia sendo uma total imbecil assim? É uma dúvida que precisa ser respondida, inclusive. A faculdade precisa ser cobrada sobre a qualidade do ensino que ela está oferecendo. Porque como é que uma menina chega no oitavo período sem saber o que é ideologia, sem saber LGBT, não tem nada a ver com religião e tudo mais? Né? Então, comparações esdrúxulas e absurdas, e a gente está vivendo essa idiotização, e que o governo está favorecendo isso ao falar que filosofia é perda, é gasto com dinheiro, é desperdício de dinheiro e tudo mais, né? Então eles compram essa narrativa, pegam pesquisas fora de contexto, tentam expor pesquisadores da área de humanas ao ridículo para transformar todos os profissionais de humanas em inimigos da nação. E é isso que a gente tá sofrendo, né? A gente está passando por um processo de desumanização de quem pensa diferente do governo, né? É um processo que até o Bandura fala disso na teoria do desengajamento moral dele. Para tornar mais fácil a opressão de grupos que eu odeio, né? E perseguir eles com mais facilidade, uma das coisas que eu posso fazer é desumanizá-lo. E é isso que o governo tem feito. Que comunista é pedófilo, comunista é comedor de criancinha, né? Aquela tática bem, bem ridícula mesmo, mas que é comprada por muita gente, né? E aí quando a gente... E que não faz sentido. Quando você vai pegar as manchetes aí de crianças vítimas de estupro, de abuso, a maioria sofreu abuso dentro de casa, e grande parte desses abusadores, estupradores, são defensores da família tradicional brasileira. Tem foto do Bolsonaro no perfil do Facebook e tudo mais, né? Então percebe a hipocrisia nesse contexto e como que a gente está passando por um momento tão obscuro em que falar o óbvio, falar o básico, está te transformando em inimigo do país. E é assustador a gente perceber que a gente está no meio de um conto de ficção de terror. né? Os contos de ficção que mostravam esses futuros utópicos pareciam tão distantes e agora parecem fichinha perto da nossa realidade. É assustador isso.
É muito assustador, Bruno. É um cenário assim, e a gente não tem nem muito instrumento, eu pelo menos sinto isso, para argumentar com essas pessoas, porque são coisas do tipo: ah, olha, tem feto morto na Pepsi. De onde você parte para começar a desconstruir essa ideia? Porque, entendeu? Tem coisas que eu escuto, tipo, ah, gay tem que morrer. De onde você parte para começar a desconstruir essa ideia, cara? É difícil conversar. Tá no ponto. Eu sinto muito isso. Eu fiz uma disciplina no mestrado que o professor falava o seguinte: olha, a gente tem que aprender a dialogar com essa galera, porque só na base do diálogo é que as coisas mudam. Cara, como você começa a dialogar se a pessoa parte desse lugar? Eu não sei, de verdade. Que argumento que você usa, é um de onde que você começa? Você começa assim: olha, o Big Bang, tem que começar daí, porque tá tudo tão deturpado, que é difícil saber por onde você começa um diálogo com essa galera. Eu fico bem, bem de cara.
Eu acho que no momento atual, parece que o governo tá fazendo de tudo para criar uma legião de escravos, de figuras heróicas, né, de messias, que vão conseguir trazer a solução para todas as desgraças num piscar de olhos, num estalar de dedos, e de certa forma vai condicionar e está condicionando a população a um regresso intelectual. Então, eu penso que uma das grandes soluções para isso tudo é voltar às nossas raízes de leituras, de livros, de pesquisar bons pensadores, de bons filósofos. Eu não vou falar que isso tem que ser algo como que se torne leitura obrigatória de livro de cabeceira, lá tem uma legião de filósofos para você ler, mas tentar entender as bases que configuraram o mundo contemporâneo, para você entender o que está suplantando aquilo que nós já conseguimos conquistar até o momento atual. Não tem como nós continuarmos a evoluir enquanto seres humanos, enquanto a gente voltar a ficar preso a ideologias, da maneira como elas se apresentam hoje, com esse condicionamento de ação vinculado a figuras que se apresentam como as grandes soluções, onde a negativa por parte de alguém que é considerado autoridade é suficiente para, por exemplo, subordinar uma ciência milenar, por exemplo, na área da saúde, na questão da vacina, o vírus chinês. Tudo isso, eu penso que o pensamento crítico, a observação através do questionamento, né? Que tem uma coisa que Nietzsche fala que é interessante, que é: a gente não questiona os sistemas, não com essas palavras, mas ele dá a entender, ou porque nós somos covardes, porque nós temos medo, tá, do sistema, ou simplesmente porque nós somos cômodos, porque é bom alguém falar por você e você, pronto, não se envolver com problemas políticos, não se envolver com o problema lá do seu serviço. Mas eu quero dizer, não vai ter ninguém para fazer isso daqui uns tempos mais, porque estamos criando e deixando-se criar uma grande massa inerte, uma grande massa moldável aos interesses daqueles que nos governam, tá? Então, ou temos medo, ou somos covardes, ou estamos acomodados. Eu penso que a filosofia nos ajuda a superar isso aí.
Acho que o Estevão fechou com chave de ouro esse tema de hoje, né, com essa última fala, e que tenha feito a diferença para você, ouvinte, aí também entender um pouquinho da importância da filosofia, do nosso pensamento crítico e de toda essa questão. E a gente, caminhando para o final do programa, a gente tem aquela parte em que a gente faz as nossas recomendações, indicações de leitura, de livros, de filmes, de série, começando pela Luísa.
Galera, então eu quero agradecer ao Estevão pela participação no programa.
Peraí.
Galera, então assim, esse foi muito especial gravar esse episódio. Acho que falamos de assuntos que são muito caros, não só pra gente, mas pra todo mundo, literalmente pra todo mundo. Então, fico muito feliz de poder participar, de ter podido participar. Muito obrigada, Estevam. Foi muito bacana você ter se predisposto a gravar conosco. Só tenho a agradecer pela sua participação. E no que diz respeito às dicas, né, Bruno? Eu tenho duas dicas para dar. Uma é a série da Netflix que se chama Merli, que é sobre um professor de filosofia com seus alunos de ensino médio. É super gostosa de assistir. Eu acho que no momento que a gente está com a cabeça tão ocupada por tantos assuntos pesados, vale a distração. E também outra, uma indicação de comédia, porque eu acho que no momento a gente está precisando de coisas para distrair a cabeça. Eu não estou conseguindo assistir nada muito complexo. Que é um reality show de culinária que se chama Mandou Bem. E é só com pessoas que não sabem cozinhar. E tinha muito tempo que eu não ria tanto assistindo um programa de televisão. Tem na Netflix também, vale a pena conferir. É isso, galera. Beijo grande aí para todo mundo.
Estevam, você quer fazer alguma indicação para os nossos ouvintes?
Como não? Primeiro eu quero só enfatizar aí o Merli, que a Luísa citou. Eu já vi a série, é ótima, baseado no professor de filosofia, né? Que enfrenta o desafio de ensinar, lecionar a filosofia e fazer a população, o seu público jovem gostar de filosofia, né? Rola toda uma questão histórica, né? Os episódios vão, em cada episódio ele ensina um período da filosofia e você tem a aplicação prática da filosofia na vida daqueles jovens. Mas além disso, eu quero citar uma que, se você não viu, não sabe o que você está perdendo, que no meu ponto de vista é uma das séries Netflix mais carregadas de filosofia que já foram feitas até hoje na televisão, na plataforma, que é a Black Mirror, né? Não tem como você falar de filosofia, falar de espírito crítico sem citar Black Mirror, tá? Cada episódio é digno de um livro, porque eles tratam de uma maneira muito interessante, muito atualizada, com a visão futurista, é claro, mas de problemáticas humanas essenciais, tá? Para se divertir, uma série que eu tô acompanhando, que eu brinco muito com meus alunos na escola, que eu sou professor, gamer e caipira, né, nas horas vagas, gamer e caipira. Então tem uma série que saiu para né, para nós que somos apaixonados por games aí, né, Bruno? A GDLK, né, que é a High Score, que tá passando agora, não sei se o Bruno até ia indicar ela, sei lá. Mas ela é muito boa, tá? Ela trata de toda a história dos games, né? Entrevistando as lendas que criaram game, música e tudo mais. Quanto a canal no YouTube, tem um canal que eu sigo há uns 2 anos já, para você que quer se manter atualizado em questões geopolíticas, e agora eu falo um pouco como professor de geografia, que é o canal DW, tá? É um canal alemão que sempre lança vídeos traduzidos para o espanhol, para o inglês e alguns para o português. Eu indico em especial os vídeos que saem para o espanhol, porque eles tratam muito da realidade da América Latina. E para finalizar, quero citar um livro que eu acho que é leitura obrigatória para qualquer pessoa que está querendo avançar no caminho do espírito crítico, que foi até um presente que eu recebi do Bruno, né? Não sei se ele se lembra, que é um livro de Nietzsche. Né? Ele já me deu 2 livros de Nietzsche aí há um tempo, a gente já tem uma amizade de longa data aí, que é o livro Além do Bem e do Mal, tá? Que vai nos levar justamente a considerar um pouco mais essa questão dos pontos de vista, porque a gente vive nesse período, né? Onde a dualidade de ter que ter um vilão é uma coisa obrigatória, como se a vida fosse uma moeda de dois lados, quando na verdade a nossa vida é um grande dado cheio de faces, né? E você tem que considerar todas as facetas das realidades. Eu acho que esse livro ele vai te ajudar bastante a reconsiderar os paradigmas interiores que você tem, que foram assimilados culturalmente aí no decorrer de sua vida.
Para fechar, as minhas indicações são bem simples. Eu tenho a indicação de uma série de ficção da Amazon, chamada Contos do Loop, Tales from the Loop, que é muito bacana. Ela é uma série de ficção, mas que fala sobre pessoas, sobre comportamento e tudo. E é fantástico. A ficção é só o pano de fundo dessa série. E eu acho isso fantástico. É uma série que vale a pena vocês assistirem, são poucos episódios. Tem uma série também, que essa tá na Netflix, que é um desenho animado famoso já, né, que todo mundo tá falando dele, que chama Rick and Morty, que tem alguns conceitos filosóficos bem bacanas também, que são extrapolados no desenho. Vale a pena assistir também, é bem bacana isso. E tem um outro desenho também na Netflix, que chama Midnight Gospel. É como se fosse um programa de podcast no futuro. E fala também, aborda vários temas também relacionados à questão existencial, à questão filosófica. Vale bastante a pena. E de livros eu queria recomendar só dois, que são importantes para esse momento que a gente está vivendo. 1984 e A Revolução dos Bichos. São dois livros essenciais, são dois livros praticamente obrigatórios para o tempo que a gente está vivendo hoje, e que você encontra eles baratinho na internet para comprar, e-book e tal, e é fácil comprar. Finalizando o programa, pessoal, eu queria agradecer demais ao Estevão por ter contribuído tanto com a gente nesse programa hoje, agradecer vocês que ficaram conosco até agora, até o final do programa, né? Pedir novamente para compartilharem o programa com outras pessoas, fazer o PensoCast chegar mais longe e curtir as nossas redes sociais. Estevão, você quer deixar um recado final? Quer falar alguma coisa para os nossos ouvintes?
É só dizer para a galera que, se vocês quiserem, acho que o Bruno ia a gente fazer um podcast só contando da vida passada do Bruno. Tem muita coisa.
Não, isso não tem perigo, não.
Tá brincando que a gente tem um adolescente de amizade já, que tem mais de 15 anos que a gente se conhece, né? Tem muita água já passou debaixo dessa ponte. Não, pois nada, Bruno. Eu quero agradecer de coração pelo convite. Fiquei lisonjeado desde o primeiro momento, né? A gente já veio tentando se reunir aí outras vezes, não tinha dado certo. Agradeço pela confiança. Espero não ter falado nada que desmereça o trabalho de vocês aí. Não. E fico aí à disposição, tá? De repente, pode colocar meu e-mail na descrição aí, se alguém quiser entrar em contato para descer a lenha. Tamo junto.
Bom, obrigado, pessoal. Até o próximo programa.